Muito boa tarde. Peço desculpa a todos por este ligeiro atraso, mas assim temos todas as condições para começar. Esta é mais uma reunião do Grupo de Trabalho da Apreciação das Especialidades dos Projetos de Lei relativos ao Ensino Superior Politécnico. Nós hoje temos a oportunidade de ouvir o professor Tiago Santos Pereira e o professor Fernando Manuel Alexandre, os quais agradecemos todos terem aceitado participar nos nossos trabalhos e termos conseguido este agendamento. Em princípio, antes da Comissão Representativa da Iniciativa Luís de Cidadãos, esta é a última audição desta fase dos nossos trabalhos. E, portanto, a forma como nos organizamos é habitual. Vamos primeiro pedir a cada um dos especialistas ouvidos hoje que faça uma intervenção inicial de 10 minutos cada um. Depois pediremos ou daremos a oportunidade aos grupos parlamentares presentes que coloquem as suas questões ou façam as suas observações e depois os ouvidos terão o tempo para uma intervenção final na mesma base dos 10 minutos. Como é sabido, foi enviado a todos os participantes um conjunto de 4 questões que pedimos, sobre as quais pedimos que se pronunciassem, sendo que isso não prejudica nem as pessoas que ouvimos, nem os grupos parlamentares, que possam introduzir outras questões ou fazer a sua própria leitura do que lhes é pedido. Portanto, as questões eram para orientar os nossos trabalhos e não para circunscrever ou para limitar a expressão de qualquer dos participantes. Assim sendo, e sem pedir mais tempo, voltando a agradecer aos professores que vamos ouvir hoje, eu ia, sem nenhum critério especial, a não ser a ordem que tenho aqui na ordem do dia, pedir ao professor Tiago Santos Pereira se poderia então dar início a esta audição com a sua intervenção inicial.
Muito obrigado. Bom dia a todos os senhores deputados. Cumprimentar todos os senhores deputados e o coordenador do Grupo de Trabalho em especial e agradecer muito também aqui o convite para fazer esta intervenção e já agora a propósito disso também felicitar pela realização destas audições relativamente a este tema. Eu, como ponto inicial, desde já, talvez notar que o meu contributo tem uma abordagem eventualmente um pouco distinta de algumas das audições anteriores, no sentido em que a minha investigação é menos centrada nas questões da governação do ensino superior, portanto das questões especificamente de organização do sistema de ensino, mas mais orientado para as questões relacionadas com o seu impacto em termos de investigação e em termos de inovação. E também nesse contexto, também, já agora aproveito só para notar que tenho tido também alguma colaboração com a OCDE em diferentes instâncias e também aqui a de relacionar também com a recomendação da OCDE em específico. Um ponto adicional, de alguma forma um bocadinho mais conceptual, que é, nos estudos sobre inovação, um dos elementos que foi central, de alguma forma, em formar os estudos de inovação ao longo das últimas 2, talvez 3 décadas, foi a proposta do conceito dos sistemas nacionais de inovação, como distintivos a nível nacional, mas também com a incidência aqui específica da importância de uma lógica sistémica, ou seja, a inovação não depende apenas da questão da existência de empreendedores, de empresas mais inovadoras, mas mais genericamente da organização do sistema no seu todo. E falar do sistema é falar, por um lado, de instituições, de processos, de normas, falar dos elementos que constituem o sistema e falar da ligação entre os elementos. Isso neste contexto, pensando aqui na relação entre o papel das instituições politécnicas no contexto do Sistema Nacional Português de Inovação, tem obviamente a ver com a relação dos politécnicos com as outras entidades, mas também até que ponto é que o seu papel é distintivo dentro do próprio sistema. E desde logo, uma das características que foi nestes estudos iniciais, no início da década de 90, por exemplo, o caso da Alemanha, que obviamente aparecia como um sistema com sucesso significativo na inovação, ainda que não necessariamente com a inovação tão centrada na investigação de natureza mais académica, como presente norte-americano, mas onde foi salientado precisamente o papel da diversidade de instituições de formação, que na área da formação vocacional, na formação técnica, os institutos de investigação também com bastante diferenciação institucional entre si, os Fraunhofer, o Max Planck, Helmholtz, etc. E, portanto, esta questão da diversidade do sistema, também na diversidade do ensino superior, com as Fachhochschule, foi particularmente distinto. Também ainda nesta linha, acrescentar que depois se desenvolveu um pouco a noção dos sistemas regionais de inovação, onde precisamente as instituições de ensino superior têm um papel central nesta dinâmica de inovação a nível regional. Isto não é totalmente alheio ao que estamos aqui a discutir. E um segundo ponto também, que me parece também aqui importante, é que talvez um dos principais contributos também dos estudos de inovação tem sido o salientar que investigação não é inovação, ou seja, há aqui uma distinção entre estas duas atividades. Do ponto de vista económico, o conceito que é aqui verdadeiramente importante é o conceito de inovação, que é a introdução de algo de novo na economia e com o que se espera em termos de resultados económicos. Obviamente, também uma das questões é que a inovação não é toda baseada na investigação, nomeadamente na investigação académica, mas a investigação é um contributo muito importante. Agora, esta distinção de que uma coisa não é a outra é importante para pensarmos também que há uma distinção em termos de contributos para a economia, não necessariamente apenas baseada na investigação. O relatório do OCDE, que tem muito por base aqui os projetos de lei que estão aqui em causa, portanto, resultou da avaliação do sistema de ensino superior, de investigação e de inovação em Portugal, de facto salientou e referiu a questão da, aliás recomendou, pelo menos abriu a porta para a possibilidade de que as instituições politécnicas pudessem vir a conceder o grau de doutoramento em situações relativamente controladas. Isso creio que também foi um reconhecimento da atividade de investigação substantiva, particularmente em alguns casos, em instituições do ensino superior politécnico, técnico e também algum interesse que foi demonstrado pelas próprias instituições nesse sentido. Mas eu queria aqui também notar uma outra recomendação que vem desse mesmo relatório, aliás também tem a ver com a secção sobre a governação do ensino superior, onde, portanto, no primeiro ponto, onde é feita referência à questão do grau de doutoramento pelas instituições politécnicas, fala-se da questão dos perfis e das missões como sendo importantes e considerando que não estão verdadeiramente alinhadas com as necessidades nacionais e regionais e nota depois alguma dificuldade de o fazer. Mas tem uma recomendação posterior que aprofunda esse ponto um pouco mais, onde refere precisamente que as políticas de financiamento e de steering, de alguma forma de alinhamento ou de influência sobre as instituições, na verdade não encorajam o que chama um profiling, a criação de perfis institucionais e divisão de trabalho distinto entre as diferentes instituições. E aqui eu creio que não se referem especificamente apenas à questão binária entre universidades e politécnicos, mas também à distinção entre as instituições em si. Por exemplo, se considerarmos apenas o sistema universitário português, de alguma forma o que dizem é que todas procuram uma formação e têm um perfil de uma formação genericamente muito transversal, sem grande distinção temática, sem grande, agora faltam-me aqui as notas adicionais que eu tinha desta distinção, mas genericamente da distinção temática, da distinção em termos de parceiros, etc. E, portanto, há uma grande homogeneização. E, portanto, há uma forma, o binário aparece aqui como uma distinção importante nesse contexto, pelo menos nesse contexto regulatório, há uma distinção que é de alguma forma imposta, visto que, de certa forma, as instituições não o fazem autonomamente. E eu, aliás, acrescento aqui que eu creio que muito do que também não fazem tem também muito a ver com algum subfinanciamento do sistema, porque, de alguma forma, as instituições acabam por ir muito a reboque das fontes de financiamento e, nesse sentido, vão a reboque dos níveis individuais ou institucionais internos das próprias instituições e, portanto, com pouca capacidade de fazer essa estratégia a nível institucional. Isto alinha-se também com uma outra questão que vejo em termos das dinâmicas, já tem sido aqui referido noutras intervenções, que tem a ver que há muitas tendências nos sistemas de investigação, de ensino superior, mas aqui foco em particular nos sistemas de investigação, para uma certa harmonização institucional, harmonização de um conjunto de processos, por exemplo, nomeadamente através da avaliação. A questão de alguma preponderância de indicadores quantitativos em tempos recentes, as condições da forte competição por financiamento, nos casos portugueses dos concursos de projetos da FCT, tem sido isso talvez o melhor exemplo, mas que acaba, na realidade, mostra esse subfinanciamento e leva a uma certa tendência para emular os modelos que são vistos como os modelos de sucesso. E, portanto, induzem pouca dessa diferenciação. Na realidade, o que nós vemos também são tendências contrárias em anos recentes. Por exemplo, em termos de avaliação individual de carreiras docentes, a OCDE publicou recentemente um relatório sobre a questão da precariedade das carreiras de investigação, que não é um caso apenas nacional, é um caso internacional, a nível europeu, mas também norte-americano, e onde precisamente o que recomendou foi uma maior diversificação de carreiras, maior diversificação dos processos de avaliação, maior diversificação em termos de formação. Recentemente houve precisamente nesta senda, em julho, foi chegado um acordo relativamente entre entidades que participam nesse acordo, relativamente a uma reforma da avaliação da investigação. Ainda hoje mesmo recebi um e-mail nas notícias do IRC, do European Research Council, portanto, de alguma forma a instituição que tem mais credibilidade a nível da excelência científica a nível europeu, onde o IRC vai alterar os seus critérios de avaliação nas suas candidaturas, precisamente para porque também são signatários deste acordo de reforma da avaliação, no sentido de diversificar os mecanismos de avaliação e os critérios de avaliação. Eu estou aqui a controlar o tempo e o tempo passa muito rapidamente. Só notar também aqui uma outra diferença de uma outra tendência que tem vindo a mudar, que é, por exemplo, as questões das relações, e cá está das relações, a nível dos sistemas, das relações entre as instituições de ensino superior e de investigação e as empresas. Onde anteriormente havia muito um foco em termos da transferência de tecnologia de um setor para o outro, e cada vez mais se vem a falar de um mecanismo de co-criação, o OCDE. Está a trabalhar muito sobre este modelo e, por exemplo, em Portugal, talvez os laboratórios colaborativos sejam disso um exemplo, que é a questão de, não é apenas a questão de termos os melhores resultados da investigação e depois passá-los para as empresas que os vão explorar economicamente e desenvolver estas inovações, mas é de facto este processo ser feito um pouco mais em conjunto, ou seja, as questões de investigação são também criadas em conjunto. Mas também o que é visto é que é necessário, não basta haver, de certa forma, esse desígnio, é preciso haver também um contexto institucional adequado, e daí que muitas destas soluções vêm através de novos incentivos, estes processos de co-criação, mas também através de novas figuras institucionais, ou seja, uma maior diversificação dos locais onde, ou dos modelos onde se faz a investigação e onde se faz esta co-criação. Ou seja, não é apenas induzir que se passa a fazer de maneira diferente, mas é popular um pouco mais com esta necessidade. Sistema. E eu acho que estes pontos, para mim, são importantes relativamente à questão que aqui se toca. Eu não tenho uma posição, provavelmente, não teria uma posição muito fechada relativamente à questão do doutoramento através do Politécnico, nomeadamente por questões de qualidade, etc. Eu reconheço qualidade de investigação elevada em certos nichos em instituições politécnicas. O que eu vejo é que isto não é necessariamente uma mera alteração de nomenclatura relativamente à questão do título, ou dois, de um pequeno alargamento em condições muito controladas da atribuição do grau. A meu ver, isto tem a ver, e também nos estudos sobre as políticas de ciência, tecnologia e inovação também se tem identificado isso, estes processos progressivos, nomeadamente com a influência económica nas instituições de natureza académica, um processo que alguns têm chamado de economização, ou seja, crescente ênfase da dimensão económica. Eu acho que também aqui isto será um processo que não será negligenciável e que tenderá a levar a uma isomorfização institucional, ou seja, cada vez mais vamos a seguir alimentar novos pequenos passos, que são todos eles pequenos, mas quando os vemos no seu todo, na realidade, tendem a configurar uma alteração da missão inicial. E eu aqui venho de novo Há outra recomendação que eu salientei no relatório da OCDE, que é a questão dos perfis e da capacidade de diferenciação interna. Quando nós temos um modelo em que mesmo nas instituições universitárias, e podíamos ter aqui razões para, entre elas, haver diferenciação. E houve até uma iniciativa da especialização inteligente, que de alguma forma procurava promover isso. Mas quando vemos que, na realidade, essa própria avaliação do sistema caracterizou que há pouca diferenciação entre as entidades, quando nós vamos criando estes pequenos passos que, no sistema binário, que é um sistema que mantém alguma diferenciação e estes pequenos passos que aproximam as entidades, isto será um passo que, ou seja, isto indica uma direção que tendencialmente, nomeadamente pensando que a capacidade de influência a nível estratégico das instituições face à capacidade de reboque a nível dos casos de sucesso internos, a nível das estratégias individuais de construção de carreiras dos docentes, que são perfeitamente legítimas, mas que acabam por ter maior centralidade, o que eu vejo é que o que temos visto noutros casos com outras situações que não especificamente esta definição, por exemplo nas questões da avaliação, entre ou noutros casos internacionais onde houve esta dissipação do sistema binário, o que eu receio é que tenderemos a ver essa homogeneização. E eu, a meu ver, essa diferenciação institucional é de particular importância. E não havendo uma outra de diferenciação institucional, eu parece-me que manter esta é importante. Dizendo isso, também me parece que é importante talvez criar incentivos diferenciados para estas instituições e para que as instituições em si não vão todas a reboque à procura das mesmas fontes de receitas, nomeadamente, por exemplo, tendo a FCT aqui como elemento central desse modelo, mas talvez diferenciar um pouco mais em termos de programas dirigidos a um determinado tipo de intervenção de investigação no sistema politécnico e versus no sistema académico universitário. Eu acho que não devem ser fechados entre eles, mas devem haver incentivos suficientemente fortes para que haja espaço para a afirmação institucional dos dois modelos. E eu também já agora fui, uma das questões que eu vi foi ver a participação de politécnicos, ainda que esteja bastante limitada, pois há a participação indireta, não diretamente através dos institutos por si, mas, por exemplo, através de unidades de investigação com nomes distintos. Eu fiz aqui uma pesquisa relativamente simples, mas de facto há a participação das instituições do setor do sistema politécnico em concursos de FCT, como menor grau de sucesso, mas há uma participação nos concursos de unidades, tem havido uma crescente participação com maior avaliação, mas ainda é mais limitada. Em laboratórios colaborativos, há talvez até mais significativa do que talvez nas unidades.
Portanto, há essa participação.
Certíssimo, eu vou terminar. E portanto, há essa participação, há esse espaço, mas eu acho que é importante manter esta diferenciação e criar também outros espaços mais destinados às instituições do ensino superior politécnico. Obrigado.
Muito obrigado, professor Tiago Santos Pereira. Desculpe ter que assinalar o decurso do tempo. Estávamos, evidentemente, a ouvi-lo com interesse, mas temos que nos gerir aqui também um pouco. Muito obrigado. Pedi agora ao professor Fernando Manuel Alexandre que fizesse a sua intervenção inicial, agradecendo de novo a sua participação nestes nossos trabalhos. Por favor.
Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e parabéns pela forma como esta comissão tem conduzido esta discussão, que é de facto muito útil e muito rica. Acho que os testemunhos que têm sido deixados são muito importantes para a discussão deste tema. Eu vou seguir o questionário, que também me parece muito bem feito, acho que toca nos pontos essenciais e também parabéns pela forma como formularam as questões. E por isso, ainda a primeira questão das alterações que estão agora em discussão, quer na Lei de Base do Sistema Educativo, quer do RGES, como é que estas alterações podem afetar, nomeadamente, a questão do papel que as instituições têm na coesão territorial e no desenvolvimento económico e social em geral. Eu gostava de começar por dizer que as instituições de ensino superior, quer as novas universidades que foram criadas um pouco antes de 25 de Abril, ou seja, no fundo tiveram um papel importante quase nos últimos 50 anos, e os institutos politécnicos são provavelmente o principal instrumento de políticas públicas para o desenvolvimento das regiões. Num país super centralizado, são estas instituições que têm tido, no fundo, a maior capacidade de transformação do nosso país, e por isso é preciso olhar com muita atenção, de facto, para o seu papel e para os instrumentos que elas têm. E nesse sentido, muito mais importante do que a questão do sistema binário, a meu ver, é de facto dar às instituições os instrumentos que lhes permitem adaptar-se aos novos tempos. Não nos podemos esquecer que estes conceitos de sistema binário existem décadas, o mundo mudou muito, o país mudou muito, e que as instituições mudaram muito, e por isso o que é fundamental, a meu ver, é que as instituições tenham os instrumentos para responder aos desafios, para responderem, para darem respostas às regiões onde estão inseridas, seja do ponto de vista da qualificação das pessoas, seja do ponto de vista da interação com a sociedade, seja do ponto de vista das relações com a indústria. E por isso, do meu ponto de vista, esse é o ponto essencial. Já chegam os constrangimentos que elas têm impostos, mais uma vez, centralmente, seja do ponto de vista orçamental, seja com uma regulamentação que muitas vezes é excessiva e que coarta a autonomia destas instituições e a sua capacidade de desenvolver o país, o que é, a meu ver, muito lamentável. E por isso, saúdo também esta iniciativa de cidadãos de propor estas alterações, embora eu pense também que tem aqui algumas questões que têm que ser discutidas. A segunda questão, em relação, no fundo, à questão da possibilidade dos institutos politécnicos poderem oferecer doutoramentos, eu penso que isso, ou seja, acho que é uma questão que faz todo o sentido. Nós temos instituições, seja nas universidades, seja nos institutos politécnicos, muito diferentes, com capacidades de investigação e de oferecer graus muito diversas, e temos de facto institutos politécnicos que têm uma capacidade de investigação hoje, e pela sua ação, pela importância que elas têm no território onde estão inseridas, em que a dificuldade que elas têm, nomeadamente por estarem proibidas de dar o grau de doutor e de desenvolverem, no fundo, programas doutorais que são fundamentais para o desenvolvimento da investigação em qualquer instituição, é claramente um limite ao seu desenvolvimento e, por isso, também um limite à sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estão. E, por isso, a possibilidade de dar doutoramento, obviamente, nós temos uma regulamentação para isso da A3ES e, por isso, obviamente, respeitando os critérios, aliás, o meu colega Tiago já referiu isso, isso foi referido também em muitas outras audições anteriores. Há mais de 30 centros de investigação que têm avaliação positiva pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, há centros de institutos politécnicos que têm classificação de excelente, de bom, de muito bom, e por isso, obviamente, verificando-se as condições que são impostas às universidades. Porque não podemos, obviamente, temos que manter a qualidade e, mais uma vez, como também tem sido dito, estas regras também têm que ser impostas às universidades. Nós temos universidades de qualidade, sobretudo em determinadas áreas, muito fraca, em alguns casos muito mais fracas do que alguns politécnicos, e por isso esta questão do binário pode ser muito enganadora. Se pensarmos que isto estabelece aqui um ranking da qualidade das instituições, e por isso eu vejo mais uma vez a possibilidade de dar doutoramento como um instrumento adicional de desenvolvimento destas instituições e da capacidade que elas têm de contribuir para o desenvolvimento destas regiões. E considero que, em muitos casos, esta impossibilidade é mais uma limitação ao seu potencial contributo para o desenvolvimento do país. E por isso eu penso que pode ser revista. Penso que deve ser revista. Depois, em relação àquilo que, ou seja, que é o tipo de doutoramento, se quisermos, ou seja, se é mais de ciência fundamental ou mais aplicado. Eu aí gostava de deixar uma nota que, no fundo, está relacionada com toda esta discussão, que é a discussão entre investigação fundamental e aplicada é cada vez menos adequada. Não há boa investigação aplicada sem investigação fundamental, ou seja, nós não podemos pensar, isto aplica-se a tudo, nós não podemos pensar que temos qualidade de ensino se não tivermos investigação, nós não temos boa interação com a indústria se não tivermos investigação, e por isso, mais uma vez, eu penso que esta qualificação de sistema binário é um pouco anacrónica, porque de facto isto hoje é o que se discute, o que é que as boas universidades hoje fazem? É precisamente ter a capacidade de responder aos desafios da sociedade, de responder aos desafios, aquilo cada vez é mais pedido às universidades. Ou seja, é que façam aquilo para que os politécnicos foram criados inicialmente. E, obviamente, os politécnicos, para poder fazer aquilo que foi a sua missão inicial, que era, no fundo, ter uma investigação mais aplicada, mais profissional, para o poderem fazer bem feito, têm de ter investigação. Porque senão não vão ser capazes de responder aos desafios da sociedade nem das empresas. E por isso eles têm que ter investigação. Por isso, de facto, esta classificação binária é anacrónica, a meu ver, e se nós seguirmos aquilo que são as discussões, quer nas universidades, ou seja, quando a minha universidade, que é a Universidade do Minho, que se distingue precisamente pela sua capacidade de interação com a sociedade, de interação com o meio, de relação com as empresas, nós nunca consideramos que estivéssemos a entrar no campo dos politécnicos, ou seja, nós fazemos esse papel que está no decreto de lei da nossa criação, ou seja, contribuir para o desenvolvimento da região do Minho, e fazemo-lo tendo-nos afirmado como uma das melhores universidades do país, com relevo internacional e a muitos, desculpem a falta de modéstia, e em muitos casos exemplar a nível nacional, e ainda bem que é exemplar, ou seja, exemplar no sentido em que muitas das coisas que nós temos aqui feitas têm sido seguidas, e não é por o facto de termos interações com a indústria, de valorizarmos muito a interação com a sociedade que nos torna menos universidade ou mais próximos de politécnicos. Porque, de facto, nós entendemos aqui, por exemplo, na Universidade do Minho, que essa distinção entre investigação fundamental e aplicada não faz sentido, ou seja, é a nossa forma de olhar precisamente para a investigação. Só em relação, e ligado com isto, a questão já agora, dando mais uma vez o exemplo da minha universidade, a terceira questão, sobre a designação. Nós preservámos desde o início a designação de escolas. Nós não temos faculdades. Nós temos escolas. A minha escola é a Escola de Economia e Gestão. E tivemos muitas vezes, na revisão dos estatutos, a possibilidade de fazer esta alteração e nunca achámos isso necessário. Ou seja, a designação parece-me irrelevante. Ou seja, nós podemos afirmar como uma das melhores universidades do país, a nossa Escola de Economia e Gestão como uma das melhores do país, com relevo internacional, tendo a designação de Escola de Economia e Gestão, e nunca me causou qualquer incómodo, nem a mim, nem a nenhum dos nossos colegas. Ou seja, aquilo que conta é o trabalho que nós fazemos, é a qualidade daquilo que fazemos, não é a designação. Ainda assim, se os politécnicos consideram que a designação politécnico é uma limitação, eu também não vejo problema em eles mudarem a designação. Ou seja, se acham que isso limita a sua capacidade de atuação, ou seja, ligando com a primeira questão, se há uma limitação na sua capacidade de atuação precisamente pela designação, então pense na mudança de designação. Eu aqui faria uma proposta muito específica, que é na proposta que a proposta dos cidadãos faz em relação à possibilidade de ser universidades politécnicas, ou seja, a mudança no artigo 44º do RGES, eu proporia, até por tudo aquilo que disse anteriormente, que a mudança fosse condicionada não apenas às condições que estão lá verificadas, dos 4 ciclos de estudos, 2 dos quais técnico-laboratoriais, os 3 ciclos de estudos de mestrado, mas também o doutoramento. Ou seja, a partir do momento em que um politécnico deu os doutoramentos, e isso devia ser considerado, de facto, na lei de bases do nosso sistema educativo, é por aquilo que já disse, então poderiam ser universidades politécnicas. Por exemplo, embora eu confesse que aquilo que eu acho mais importante é a possibilidade da autonomia para desenvolver estratégias e a qualidade daquilo que se faz, que hoje é avaliada internacionalmente, ou seja, hoje não há nenhuma universidade que seja relevante ou instituto politécnico pelo nome que tem ou por aquilo que é decidido por uma instituição qualquer em Portugal. Ou seja, felizmente nós temos mecanismos de validação internacional e foi isso que permitiu às universidades fora de Lisboa afirmarem-se internacionalmente. Por isso, esse é o elemento essencial. Agora, temos que ter instrumentos, que é algo que aqui falta não apenas aos politécnicos, mas também à maior parte das universidades, que é instrumentos para poderem seguir as suas estratégias e as suas estratégias. Em relação à última questão, para tudo aquilo que eu disse, eu acho que isto não limita nada o desenvolvimento do sistema no futuro. Ou seja, eu acho que este é o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que permitir. A diversidade não é o sistema binário. A diversidade é a diversidade de estratégias das diferentes instituições de ensino superior. É assim que nós temos que olhar para isto, do meu ponto de vista, a meu ver. Nós temos que ter a possibilidade de ter universidades diferentes, que fazem coisas diferentes, que estão em áreas de investigação diferentes, que têm relacionamento com a indústria diferentes, que respondem a problemas sociais diferentes, e a mesma coisa para os institutos, que neste momento são institutos politécnicos, mas que estão em instituições de ensino superior, que têm que ter os instrumentos e a autonomia para seguirem a sua estratégia própria, porque As pessoas que estão nessas instituições sabem muito melhor o que é importante para a região, quais são os desafios que têm no dia a dia, e por isso, por favor, ajudem a reforçar a autonomia destas instituições, a dar-lhes instrumentos, e por favor, reduzam o nível absurdo de centralização que temos no nosso país, que, do meu ponto de vista, continua a ser o principal problema do nosso crescimento económico. Obrigado.
Muito obrigado, professor Fernando Manuel Alexandre. Agradecemos a ambos estas intervenções iniciais. Temos aqui três grupos parlamentares nesta nossa reunião de hoje. Eu ia pedir a cada um deles que fizessem agora, através dos seus representantes, as questões que entendam pertinentes, para depois podermos ouvir-vos de novo a fechar esta audição. Pelo grupo parlamentar do PS, o deputado Tiago Estevão Martins. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Professores Fernando Alexandre, Tiago Santos Pereira. Eu começava naturalmente por agradecer as exposições que aqui nos trouxeram e também de aproveitar para dar nota de que irei dividir a minha intervenção também de acordo com aquelas que foram as intervenções que aqui nos puderam trazer, por forma a também conseguirmos tirar um pouco mais da exposição inicial que fizeram e que, aliás, foi bastante rica e teve, aliás, o interessante de ter perspectivas até complementares em grande medida, mas, por outro lado, também com um grau de divergência sobre algumas matérias centrais que nos pareceram interessantes. Eu começava principalmente por aquilo que o Sr. Professor Tiago Santos Pereira disse no início, de que, na sua intervenção, já na fase inicial, referia aquilo que apelidou de isomorfização institucional e da tendência que existe para a reconfiguração das missões iniciais das instituições. E eu fazia-o elencando uma das perspectivas que nos trouxe, referindo-se nomeadamente ao relatório da OCDE, em que evidenciava que as políticas de financiamento e de steering, ou seja, de influenciar as instituições de ensino superior, não encorajavam a criação de perfis institucionais, não só entre subsistemas, mas também dentro dos próprios subsistemas. E, de facto, esta é uma dificuldade que nós temos sentido nestas discussões dentro deste grupo de trabalho, porque aquilo que tem sido apontado pelas diferentes entidades, pelos diferentes peritos que temos ouvido, aponta fundamentalmente para uma mimetização da oferta e para algumas falhas do sistema de conseguir ter uma oferta realmente diversificada. E eu fazia-o porque, na sua intervenção, abordou as questões da avaliação e da acreditação, podemos falar da FCT, mas podemos falar também da A3ES, e de como estas induzem pouca diferenciação, e fez também um conjunto de propostas, muito por via executiva, do que pode ser alterado. Eu gostava de lhe colocar a questão de uma outra perspectiva. Do ponto de vista do legislador, nós obviamente temos um conjunto de outras condicionantes sobre os nossos meios de intervenção e, por isso, aquilo que eu gostava de lhe colocar é precisamente a questão de como é que nós podemos agir, ou seja, que propostas é que teria para que nós pudéssemos, através dos instrumentos legais que temos em discussão, seja o RGES, seja a Lei de Bases, incentivar ou induzir esta maior diferenciação, não nos focando necessariamente apenas nas questões dos doutoramentos ou nomenclatura, podemos falar das missões, podemos falar de um conjunto de outros critérios, mas eu gostava de saber se tem alguma proposta que nos possa também ajudar sobre estas matérias. Quanto ao professor Fernando Alexandre, o professor trouxe-nos uma perspectiva muito diferente. Esta perspectiva que nos trouxe é uma perspectiva que defende uma menor regulamentação. Aliás, disse que o fundamental era as instituições terem ao seu dispor os instrumentos para fazerem uso das suas missões. Assinalou precisamente a existência daquilo que considera que é uma regulamentação excessiva a que as instituições estão sujeitas, e esta é uma perspectiva interessante porque, não sei se colide, mas pelo menos conflitua em alguma medida com outras que apontam para uma falta de regulação do sistema, nomeadamente da rede de ensino superior. Eu gostava de saber se poderia densificar um pouco mais esta sua perspectiva, e acabava com uma questão final que tinha que ver com o facto de ter apontado para esta mesma perspectiva de menor regulamentação do sistema e de as instituições serem munidas de uma maior capacidade de decisão de como se posicionarem dentro de uma rede de ensino superior. Porque nós, durante este período, temos ouvido diversos peritos e aquilo que nos tem sido identificado é que os diferentes estudos de diversidade têm apontado que uma menor regulação tem por paradoxo, conduzido a uma maior mimetização da oferta. Tendo em conta que a sua exposição foi toda ela baseada na perspectiva de que o que era importante não era a existência do sistema binário, mas sim a diferenciação da oferta das próprias instituições, eu gostava de saber também como é que encara esta perspectiva e quais é que são os seus argumentos, neste caso, para sustentar esta sua posição, que obviamente que nos enriquece, principalmente por termos a oportunidade de ter uma opinião divergente. Muito obrigado aos dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tiago Estevão Martins, dava agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado António Topa Gomes. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Professor Tiago Pereira e Fernando Alexandre. Começo por agradecer naturalmente a vossa presença, em primeiro lugar, em segundo lugar, as palavras simpáticas do Sr. Coordenador do Grupo, mas de facto fui eu que me atrasei. Parece que todos os temas de mobilidade se uniram para me prejudicar na minha chegada a Lisboa e, portanto, peço desculpa em nome pessoal, que de facto fui eu responsável. E devo dizer também que aprecio muito esta divergência de opinião e as posições aqui. A determinada altura, ao ouvir os argumentos do professor Tiago Pereira, cheguei quase a pensar que o professor Tiago Pereira ia dizer: ainda bem que eu não estou na vossa posição, porque não tenho que fazer uma proposta, porque há aqui, de facto, argumentos muito antagónicos. E eu vou-me focar na questão do sistema binário, digamos, mantê-lo ou não, e com uma pergunta que é para os dois interlocutores, embora com dois prismas diferentes de observação. Eu diria que, se bem entendi, peço, se assim não for, peço que me corrijam na vossa intervenção final, que o professor Fernando Alexandre teria uma perspectiva mais liberal, ou seja, não há necessidade nenhuma de sistema binário, as instituições encaixar-se-ão no mercado, naquilo que é a procura, e, portanto, ajustar-se-ão às necessidades da sua região, do seu público-alvo, dos seus estudantes, e, portanto, responderão diretamente a esse ponto. E, portanto, nessa perspectiva há uma pergunta que permanece. É se esta mudança cirúrgica é em si mesmo um passo nesse sentido ou se, pelo contrário, não seria mais interessante dizer: olha, vamos acabar com o sistema binário, criar aqui um perfil de instituições, eu não lhe vou atribuir nome, e, portanto, as instituições, sejam hoje politécnicos, sejam hoje universidades, adaptam-se a este novo perfil livremente, sem o decreto de criação que diz é uma universidade ou uma politécnica, esta é a missão ou é aquela, ajustam-se assim. Ou seja, mesmo assim, mesmo vendo a sua posição, qual será mais interessante do ponto de vista do país, obviamente? Ou dar ou fazer esta alteração cirúrgica, ou pura e simplesmente mudar todo o sistema, dizendo isto vamos evoluir para um sistema que não tenha esta diferenciação e criamos em cada momento livremente a possibilidade das regiões se adaptar. Qual seria mais interessante este passo? Em contraponto até a estes argumentos, pergunto ao professor Tiago Santos Pereira a questão, ou seja, eu bem percebi a visão era um bocadinho contrária, ou seja, nós temos falta de diversidade do sistema, esta falta de diversidade resulta, digamos, da mimetização dos sistemas com mais sucesso, que em minha opinião, podíamos acrescentar aqui um aspecto, é que os avaliadores são normalmente escolhidos dentro dos sistemas com mais sucesso e, portanto, tendem a valorizar aquilo que foram os caminhos que lhe deram sucesso, mas, de qualquer das formas, elencou e referiu várias vezes que, apesar de tudo, esta diferenciação regulamentar ainda era a última réstia, o último resquício que contribuía para uma diferenciação. E, portanto, de alguma forma, a pergunta é semelhante, embora o ponto de observação seja distinto, é: se nós dermos este passo, a pergunta é quase provocatória, não é melhor dizer acabou o sistema binário, porque, de facto, neste momento, muita pouca coisa os distingue, sendo que se mantém este caráter liberal no sentido da instituição e a região conseguem definir o que é melhor para cada um deles. Um outro aspecto que é um enquadramento associado a estas questões também tem a ver um bocadinho já com o relatório da OCDE ontem e digamos, isto cria ali dois ou três tópicos de discussão muito importantes que também eles não são, na minha leitura, ou seja, dos 33 pontos elencados, há alguns que apontam num sentido, outros apontam noutro sentido, mas há três ou quatro aspectos que são decisivos. Um deles é a questão da demografia, e a demografia vai obrigar a uma reorganização de todo o sistema. Digamos, um dos aspectos contraditórios que ele refere é, por um lado, estas instituições foram as instituições que mais contribuíram para a coesão territorial e, portanto, esta necessidade de olhar para o interior é importante. Por outro lado, não há resposta em termos de procura à demografia existente no país, sendo certo que a região que vai crescer em termos demográficos é apenas a região de Lisboa. Portanto, o problema ainda se tende a agravar. Um segundo aspecto crítico neste é todas as questões de financiamento. O financiamento por aluno, manter as escolas, haver escolas que neste momento têm um problema sério em que basicamente o financiamento garante o pessoal fixo e as instituições e, portanto, em que medida todas estas questões de financiamento serão afetadas por esta mudança, se é que conseguem antever. É naturalmente uma pergunta muito difícil, com muitas implicações, mas pergunto se conseguem identificar algum problema aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Evitava de se ter autodenunciado, porque eu não disse quem era, por uma razão muito simples, é que o Sr. Deputado, tal como os demais, é sempre muito pontual e, portanto, foi tão excepcional chegar atrasado hoje que não seria justo estar a fazer essa menção. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, a quem saúdo os demais deputados e uma saudação especial ao professor Tiago Santos Pereira e ao professor Fernando Manuel Alexandre. Quando nós temos tido estas conversas já há algumas semanas e quando achamos que já aprendemos tudo, temos mais uma sessão, novas lições, novas aprendizagens e, portanto, agradeço mais esta aula e nós estamos aqui muito para ouvir. E os deputados Tiago Estevão Martins e o deputado António Topa Gomes viram divergências entre a perspectiva de um professor e do outro. Eu vou ter uma divergência em relação a eles dois, para agravarmos aqui, porque parecia-me que as duas perspectivas eram consensuais na visão dinâmica do sistema e também eram consensuais no pluralismo. Portanto, não me parece que, no essencial, não notei grandes contradições, talvez seja a interpretação minha, mas o professor Tiago Santos Pereira falou nos pequenos passos que tendem a alterar a missão inicial. Mas, no fundo, para nos dizer que está a caminho de uma homogeneização que não é vantajosa. E, no fundo, também me parece-me que é a perspectiva do professor Fernando Manuel Alexandre, quando diz que estas instituições precisam de autonomia para responderem aos desafios que as regiões onde estão inseridas exigem. E, portanto, aqui parece-me haver alguma coincidência. Agora, a questão que eu tenho colocado e gostaria de insistir é qual é o papel do Estado, da entidade reguladora, isto é, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, neste processo. É que o discurso político tem um papel fundamental, talvez mais importante às vezes do que os aspectos técnicos ou legais com que nós lidamos. Na vossa perspectiva, primeiro, se o Ministério deve manter o sistema plural, fazer um discurso claro em defesa da pluralidade do sistema, um sistema, digamos assim, mais vincadamente binário, embora o professor Fernando Alexandre tenha considerado o termo anacrónico, mas no sentido de manter o sistema diversificado no sentido que tem, em que tem evoluído. Essa é uma primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva, se o Ministério deve propor uma fusão ou aproximação entre universidades e politécnicos, isto é, reduzir a diversidade do sistema, até porque há uma profusão de formações, doutoramentos, mestrados e licenciaturas que são dadas. Uma terceira perspectiva também que aqui aflorou e convinha que ficasse clara é que se o Ministério ele mesmo deve defender esta perspectiva do Estado liberal, portanto, do Estado que respeita a autonomia das instituições no sentido delas construírem o seu próprio caminho e aponta para princípios genéricos. Mas, no fundo, creio que isto vai ter sempre a questão do pluralismo e da diversidade. E é claro que a perspectiva do professor Fernando Alexandre inclui aqui uma dimensão forte da autonomia. Portanto, saber se, o que é que pensam do papel do discurso político, do Estado, do Ministério neste processo, qual é a orientação que deve ter. Agora, uma outra questão que gostaria de colocar, e teve a ver com a intervenção do professor Tiago Santos Pereira, tem a ver que o professor disse que a política financeira não favorece a distinção entre instituições. O que eu queria colocar é se as próprias instituições do ensino superior, quer universidades, quer politécnicos, que não, se não deviam fazer um esforço de racionalização dos seus custos por via das formações que ministram. Isto é, se não há aqui margem para rever currículos, rever programas, racionalizar a própria formação que estas instituições ministram. Agora, há uma, como ainda tenho tempo, há um terceiro aspecto que considerei também muito importante, foi quando o professor Tiago Santos Pereira fez a distinção entre investigação e inovação. Portanto, era um dos pormenores que aqui ainda não tinha sido referido. Depois, o professor Fernando Manuel Alexandre referiu que os doutoramentos no Politécnico fazem todo sentido e disse que o que não faz sentido é a diferença entre doutoramentos e doutoramentos profissionais, ou até explicou de maneira muito clara, não faz sentido a diferença entre a investigação fundamental e a investigação aplicada, ou essas diferenças diluem-se. O que eu gostaria de colocar, a questão que eu gostaria de colocar é esta. Se este não é o momento para nós termos um debate académico profundo sobre as questões epistemológicas, isto é, sabemos que as universidades estão em crise, o ensino superior está em crise, e quando o ensino superior está em crise, essa crise é sempre uma crise de conhecimento. E a crise do conhecimento resolve-se com debates epistemológicos. Se este não é o momento de se propor, de se avançar para um debate sobre uma tradição de conhecimento mais teórica ou abstrata e uma tradição mais empírica, mais aplicada, mais prática, introduzida nas últimas décadas pelo ensino politécnico. Portanto, nós não devíamos aproveitar este momento para essa grande discussão. Eu tinha mais uma questão, mas já excedi o meu tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estes são os grupos parlamentares que estão hoje representados nesta reunião e, portanto, esta é a sessão de questões, mas acho que já tem um lote de questões interessante para a nossa ronda final. Eu ia pedir, mantendo a ordem inicial, ao professor Tiago Santos Pereira que fizesse agora a sua intervenção. Não deixe de lembrar que o tempo de referência são 10 minutos. Por favor.
Muito obrigado aos senhores deputados pelas excelentes questões. Esta reflexão, de facto, coletiva, acho que o país só tem a ganhar com isso. Eu vou tentar aqui responder às questões concretas que me foram colocadas e peço já desculpa se por acaso falhar em algum aspecto. Tomando aqui primeiro as questões do senhor deputado Tiago Estevão Martins, que colocou, nomeadamente, um certo desafio, eu ser um pouco mais concreto em termos de algum tipo de proposta relativamente ao papel do legislador. Eu parece, nomeadamente, pensando aqui na questão do risco que eu vejo de isomorfização e, portanto, de alguma forma, de que forma é que podemos não ir nessa direção. E eu vejo aqui duas dimensões principais. Uma tem a ver com a questão, de facto, da capacidade estratégica institucional individual, a nível do sistema. E eu aí eu referi que, de facto, e acho que é reconhecido, um subfinanciamento do setor, de uma forma geral, e que se tem vindo, de facto, a agravar, e eu aí vejo que isso é um papel central à incapacidade institucional, de facto, de intervir e de direcionar. Obviamente, o financiamento não é feito apenas de financiamento institucional, mas é feito também do financiamento competitivo no sistema que é disponibilizado. E eu, nesse sentido, nomeadamente nessa segunda componente, eu parece-me que há uma razão para uma maior diversificação, ou pelo menos para uma ênfase nessa diversificação dos instrumentos de financiamento e na resposta, de alguma forma, dos instrumentos de financiamento caso haja a intenção da manutenção do sistema binário, ao apoio ao sistema binário. Portanto, de alguma forma, que os mecanismos de financiamento, nomeadamente na componente de investigação, investigação orientada para a inovação, não sejam orientados necessariamente através de mecanismos principais e, por exemplo, eu referi de alguma forma à FCT com um instrumento em especial dos concursos de projetos em todos os domínios científicos, que é um concurso de alguma forma sem especificação adicional, tem um modelo central. Eu acho que parece que é importante haver modelos de alguma forma alternativos em termos de financiamento. E existem. A Agência de Inovação, por acaso creio que não terá sido aqui convocada para estas audições, tem também instrumentos mais promoção, etc. Mas, de alguma forma, podem haver aí sinais também, nomeadamente nos processos, nos critérios de avaliação, que sejam relevantes para incentivar essa diferenciação institucional. E esse segundo ponto da avaliação parece-me também importante. Eu, por alguma razão, também o referi nestas tendências que são vistas no sistema, na forma como o sistema no seu todo, não especificamente apenas o caso português, se tem vindo a standardizar, de alguma forma, a mimetizar, e tem vindo cada vez mais a ser identificado o papel dos processos de avaliação, do conjunto de critérios com base em indicadores quantitativos, etc. E esta, de alguma forma, este contramovimento atual vai precisamente em resposta a essas dinâmicas e procurando, por um lado, diversidade em termos dos critérios, mas por outro lado diversidade em termos dos resultados. Eu há pouco não referi uma palavra que queria referir, que é a questão dos impactos, ou seja, é importante também pensar em termos das missões e dos resultados das missões, e nesse sentido, se tivermos missões diferenciadas, devemos avaliar de forma diferenciada essas missões e os resultados obtidos e o impacto obtido. E o impacto é uma terminologia que tem um vocabulário que tem cada vez mais também a ganhar alguma preponderância. E o problema é que nós cá temos missões diferentes, mas depois temos modos de avaliação dos objetivos de forma mais ou menos harmonizada. Esperamos que as instituições politécnicas tenham um determinado tipo de impactos a nível local, por exemplo, eu partilho muito do que o meu colega professor Fernando Alexandre disse, mas depois, calhar, temos mecanismos de avaliação que reforçam determinado tipo de indicadores de natureza mais académica, no sentido das publicações, etc. Isso cá precisamos ter uma diversidade maior a esse nível. Isso é não apenas institucional, em termos da missão institucional, mas calhar tem que ter algum reflexo também em termos da própria carreira, das carreiras docentes distintas. Isso não significa que seja apenas um dos modelos, agora que seja capaz de reconhecer esses diferentes modelos. Se temos investigação de excelência no Politécnico, deve ser reconhecido, deve ser valorizado enquanto tal, e não devemos crer que essa seja, tenha um perfil completamente distinto. Não, há que a apoiar, mas de facto também temos que ter em atenção a missão principal, e nesse caso que é, temos que ter uma distinção também que seja capaz de valorizar essa outra missão. E o tempo passa rapidamente, por isso vou passar aqui às questões do Sr. António Topa Gomes. Eu acho, se eu vejo aqui, deixe-me ver aqui, em termos das questões relativamente à questão da avaliação dos avaliadores, eu creio que em parte já o respondi, e eu creio que de facto eu não vejo isto como apenas um pequeno passo, eu vejo este um passo em que a diferenciação é cada vez menor, e de facto acho que tem sido claro que em termos de alguma diferenciação institucional este último passo do doutoramento marca uma diferença entre um modelo institucional e o outro. A terminologia também, porque ser universidades politécnicas ou ser universidade, a distinção é menor. E eu aí, nesse caso, eu acho que de facto é como o meu colega aqui de presença da audição disse, de facto, nesse caso, então as diferenças poderão não ser muito significativas e então deixar o sistema funcionar e auto-organizar-se. Eu, pelo meu lado, eu creio que existir uma diferença institucional é importante, e visto que pelos mecanismos autónomos de auto-organização eles não estão a ser conseguidos, essa diferenciação, se calhar tem que se impor um mínimo de regulação na existência de alguma diferenciação, e nesse caso talvez seja preferível haver o sistema binário que garante alguma dessa diferenciação. Mais uma vez, acho que nesse caso, havendo o sistema binário, tem que haver também as respostas contrárias, as respostas adequadas em termos de algum financiamento orientado, de alguns incentivos orientados, nomeadamente da avaliação e do impacto. A questão, já agora também aqui, a questão da demografia dessas mudanças, obviamente aí é a questão de precisamos ter instituições fortes. E se estamos todas a concorrer pelo mesmo diapasão, eu receio que elas possam ser menos fortes do que se elas forem diferenciadas. É esse também parte do meu receio. E nesse sentido, instituições fortes com distribuição regional e com perfis distintos será mais fácil de conseguir do que instituições que tendem a perfis semelhantes e serem todas elas fortes. E nesse sentido, é esse o meu argumento principal face aqui à questão da distinção. Eu já agora, talvez, eu creio que isto pode ter aqui alguma relação relação com questões do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, ainda no ponto dos desafios, a questão da demografia, mas também há aqui um desafio que é em termos de mudança tecnológica, todos os processos em termos de digitalização, etc., que também vão requerer e vão provocar alterações significativas em termos de mercados de trabalho e das competências necessárias. Há aqui riscos de polarização do mercado entre o emprego menos qualificado e menos bem pago, e o mais qualificado e mais bem pago, com aqui muitas dúvidas sobre o que se passa no meio, mas o que me parece claro também, internacionalmente, é que o que se passa no meio vai depender muito também dessas competências serem dirigidas. E se nós orientamos tudo muito para um perfil de competências muito qualificadas, onde sabemos que nem todos vão ter a capacidade de encontrar um emprego nesse espaço, e não preenchemos também este espaço do meio com competências, de facto, orientadas para essas ocupações, o risco é que, então, esses sejam, de facto, os empregos mais vulneráveis, porque é essa a tendência que a investigação sobre a matéria tem mostrado. E pegando aqui nas questões do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, esta questão, a primeira questão do papel do Estado, para mim, a minha posição é muito clara e eu compreendo perfeitamente a posição alternativa, que é precisamente, tem precisamente a ver com a questão de ser um pequeno passo ou não ser. Eu acho que parece um pequeno passo, mas não é. Portanto, nesse caso, mal assumir essa posição mais liberal sobre a capacidade de auto-organização e de competição entre as instituições. Competição, que pode ser uma competição por diferenciação, obviamente, e esse seria o recomendável. O que eu não vejo é isso a passar-se. E nesse sentido, a meu ver, o papel do Estado é importante e nessa manutenção do sistema binário. Agora, depois, dentro de uma regulação mínima no sentido em que se definimos este sistema como principal, pode ser massa, pode ser significativa, no sentido que é uma imposição significativa, mas eu não creio que seja assim tanto. Eu acho que tem mais a ver com garantir alguma distinção à partir das missões, mas depois, autonomamente, as instituições serem capazes de criar as suas missões e de serem capazes de responder à estratégia que se autodefinem e de serem também assim reconhecidas e avaliadas por isso. E portanto, a mim, uma diferença, eu não estou aqui, o vincadamente binário, para mim o desacordo será no vincadamente. Eu não acho que não é questão, eu aí tenho proximidade com a posição, de facto, e aí concordo com o diagnóstico que o senhor deputado fez, que a proximidade entre as duas posições, de facto, acho que existe. A minha distinção é com a questão do vincadamente binário, ou seja, não defendo um vincadamente binário no sentido em que não se pode passar esta investigação de excelência de qualidade nos politécnicos e não se pode passar uma proximidade muito grande desta co-criação nas universidades. Agora, existir um mecanismo que ajuda o sistema a ter diferenciação e a tomar estratégias autónomas diferenciadas, isso parece-me que é importante. E finalmente, eu creio que tinha só uma segunda questão, tinha aqui de facto mais duas. A questão financeira, eu de facto já referi ligeiramente, a questão dos cursos, não vou pronunciar sobre essa matéria, mas eu parece-me que é importante haver política, instrumentos financeiros no sentido, nomeadamente das atividades de investigação, portanto, de alguma forma mais orientadas para uma certa prática no Politécnico, e eu aí também concordo com o Fernando Alexandre, no sentido em que eu, para mim, a distinção entre básico e aplicado não é o que é verdadeiramente importante. O que é talvez mais importante é a origem das questões e não necessariamente a aplicação. Ou seja, a investigação básica tem, e vimos agora nas vacinas, pode ter grande impacto e grande aplicação, como o contrário, isso também se pode passar. Agora, de facto, de onde vêm essas questões, e eu acho que aí, essa questão, nomeadamente o impacto regional, advém também de uma proximidade com as empresas e, portanto, das questões também virem dessa proximidade mais facilmente. Não significa que não haja outro espaço. Eu acho que não é uma questão de substituição, e nomeadamente relativamente à questão epistemológica, eu não vejo que haja aqui uma questão de substituição, e estas tendências já vêm há pelo menos duas décadas. O que eu acho é que há um reconhecimento de que o conhecimento é muito diversificado nas suas formas de produção e de utilização. E é essa diversidade é que deve ser reconhecida e deve ser criado espaço para ele poder ser valorizado e reconhecido. O sistema por si não creio que vá lá, e o sistema binário parece-me que pode ser importante. Se decidimos ir por esta via, então, nesse caso, é um pouco estarmos preparados para essa menor distinção. Obrigado.
Muito obrigado, professor Tiago Santos Pereira. Eu pedi agora ao professor Fernando Manuel Alexandre que nos desse a oportunidade de ouvir a sua intervenção inicial. Por favor.
Obrigado. Em relação às questões do deputado Tiago Estevão Martins, eu penso que já foi um pouco mal entendido, não é? Eu referi várias vezes a importância da regulação, ou seja, por exemplo, a atribuição de doutoramentos pelos politécnicos tem que cumprir as regras da A3ES. A A3ES tem um papel aqui fundamental. Agora, a dimensão da autonomia é central nas universidades, não é? Ou seja, a independência, a autonomia deve fazer parte do ADN dos académicos e das universidades. E é daí que vem depois a inovação, ou seja, é essa capacidade de ter espaço para fazer coisas diferentes, é daí que sai a inovação. E o que é que acontece quando nós olhamos para o nosso sistema? Começa logo pelas questões orçamentais, não é? Ou seja, temos uma lei de financiamento que finalmente a senhora ministra reconheceu que não é cumprida, ou seja, todos sabíamos que não era cumprida, mas não havia sequer esse reconhecimento, e por isso as instituições, por exemplo, que mais cresceram nos últimos 10 anos são as mais penalizadas pelo orçamento do Estado, ou seja, temos um sistema de incentivos virado ao contrário, começa logo por aí, não é? Começa logo por aí, ou seja, e sem orçamento, falar de autonomia, a autonomia tem a ver com a capacidade de fazer, e a capacidade de fazer depende do financiamento, e por isso o financiamento é logo um primeiro ponto. Mas podemos ir aos números clausos, por exemplo, não é? Ou seja, também totalmente centralizados, ou seja, com muito pouco espaço das instituições para fazerem mudanças. A criação de novos cursos, ou seja, que tem havido vários reitores, a começar pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, a queixar-se disso, ou seja, a dificuldade que é criar cursos muitas vezes em áreas fundamentais, ou seja, que nós temos mudanças, o mundo está a mudar e estamos sempre pendentes de... Eu não estou a dizer que a criação de cursos agora pode ser feita de uma forma... totalmente liberalizada, mas temos um sistema nesse sentido excessivamente regulamentado. E depois eu dou-lhe, Sr. Deputado, o exemplo que todos conhecemos da tentativa que José Mariano Gago fez de criar as fundações, as universidades fundações, precisamente para dar mais autonomia, mais espaço às universidades para prosseguirem projetos próprios, precisamente para se libertarem desse excessivo controle do Estado. E, pronto, deu no que deu, não é? Ou seja, basicamente, as universidades gastaram, como em muitos outros casos, dias e dias, meses por ano, a trabalhar nestas questões, para nada. Para nada. Aliás, eu tenho dito ao meu reitor que mais valia a pena não negociar, não perder tempo com isso e estar a pensar noutras alternativas do que o tempo que se perde a negociar orçamentos nas universidades portuguesas é absurdo. Ou seja, as universidades perdem um décimo do seu tempo anual a discutir um orçamento que não resulta praticamente em nada. E por isso mais vale a pena estar à procura de outras alternativas. E é nesse sentido que eu digo que é excessivamente regulado, está a perceber? Ou seja, eu não estou a defender que o Estado, até respondendo aqui um pouco à questão do deputado Gabriel Mitar Ribeiro, o Estado tem um papel aqui muito fundamental, mas o espaço da autonomia para prosseguir a missão é fundamental, é isso que faz a diferença depois nas instituições. Porque não é a partir do Ministério ou de uma Direção-Geral que se vai dizer ao IPCA como é que constrói uma agência mobilizadora para o PRR, ou como é que faz cursos à medida para determinadas empresas. Não, são as pessoas que estão no terreno, que têm essa interação. Não é o Politécnico de Leiria, que é outro Politécnico que eu conheço bem, porque sou membro do Conselho Geral, não é mais uma vez o Ministério, nem a Direção-Geral, que vai dizer como é que se fazem projetos em co-promoção. São as pessoas que estão no terreno, ou seja, que têm anos de relação com a indústria, de patentes, de projetos desenvolvidos em interação, de estágios de empresas, isso leva anos a construir. E é nesse sentido que eu defendo a autonomia, porque muitas vezes as universidades depois não têm os instrumentos para aprofundar devidamente essas relações. E pronto, eu tenho vários trabalhos feitos sobre isso, precisamente sobre o impacto, quer da Universidade de Minho, quer dos interfaces, por exemplo, onde essas questões estão identificadas. Eu depois posso fazer chegar essas referências. Depois, em relação à questão da diversidade, só mais uma vez, porque nós podemos ter doutoramentos diferenciados, ou seja, doutoramentos em empresas fundamentais. Questão diferente foi aquela que o professor Tiago Santos Pereira já referiu outra vez, que eu tinha referido na minha intervenção, é investigação fundamental e investigação aplicada, são coisas diferentes. Nós podemos ter cursos com perfis diferentes, seja nas licenciaturas, seja nos mestrados, seja nos doutoramentos. Aliás, os doutoramentos em empresa é um ponto fraco precisamente do nosso sistema, temos poucos doutoramentos em empresa, ou seja, responder, no fundo, ter que os doutoramentos em empresa têm um papel fundamental. Ou seja, mais uma vez, eu conheço várias experiências em projetos em que a Universidade de Minho tem estado envolvida, e isso só existe com investigação, no fundo, com ciência de elevada qualidade a montante, mas depois nessa ligação à resolução de problemas concretos das empresas. Estamos a falar, obviamente, de problemas de elevada complexidade, e por isso é que são feitos no contexto de um doutoramento, e não são um estágio de mestrado, não são um projeto de licenciatura, ou seja, são de doutoramento, mas são feitos numa perspectiva mais aplicada. A questão da diversidade. Eu aqui tenho sempre, porque é isso que eu observo, não é? Ou seja, duas instituições que eu conheço muito bem, o Politécnico de Leiria e o Politécnico aqui do Ábade e do Cávado, que são duas das instituições que mais cresceram, e o que elas têm feito é, ao mesmo tempo que aprofundam a relação com a indústria, é precisamente desenvolver as áreas de conhecimento mais fundamental. Porque se eles não tiverem esse conhecimento, eles não conseguem ter depois uma interação de relevo com a indústria. Resolvem apenas problemas muito simples. Que não é isso que nós queremos. Se nós queremos, de facto, inovação com impacto, nós exigimos, é que exige alguma complexidade, e essa complexidade só é possível com conhecimento e consciência. E por isso é que eu faço essa nota para a questão da investigação fundamental, da investigação aplicada, e termos a possibilidade das instituições se irem transformando. O efeito que isso vai ter no sistema binário, não sei, mas o que eu acho que a mim me parece claro é que as instituições que têm tido um impacto significativo, ou seja, que se têm desenvolvido, nós podemos olhar para algumas instituições no país, sejam universidades, sejam politécnicos, que não são casos de sucesso, ou seja, que têm um papel de criação de emprego, de algum impacto, mas de facto não tiveram um papel de transformação na região. Mas temos muitos exemplos, felizmente, onde isso aconteceu. E nós temos que olhar para esses bons exemplos e ver o que é que eles fizeram de diferente. E é a partir do conhecimento que eu tenho, aliás, acho que é por essa razão que estou aqui, que me chamaram, acho que foi precisamente por essa razão, é a partir desse conhecimento que nós temos, dessas experiências, que nós temos que, por um lado, identificar as estratégias que foram, como é que elas foram delineadas, como é que se fez essa aproximação, em particular, à indústria, e, por outro lado, quais são os obstáculos que essas instituições sentem, não é? Para poderem aprofundar a sua missão. Não é por acaso, lá está, que duas das instituições, lá está, fora o Politécnico de Coimbra, obviamente, o de Lisboa e do Porto, são instituições, no fundo, que convivem em centros onde há universidades muito importantes, históricas, em Portugal, e têm um perfil um bocadinho diferente, porque, de facto, ou seja, diferenciaram-se relativamente a essa instituição que estava aí. Ou seja, não me parece que o Politécnico do Porto queira ser a Universidade do Porto ponto 2, ou seja, eles têm a função deles, têm o papel dele, super meritório, um trabalho excepcional, não, ou seja, não, e não, nem de certeza que, ou seja, a identidade deles está muito bem definida, eles não têm problemas de identidade. Agora, noutra, ou seja, e têm uma estratégia própria, porque o fazem, são instituições muito grandes, com uma grande dimensão, com uma grande qualidade, com uma grande história, e o fazem tendo ao lado universidades enormes, de grande prestígio. Coisa diferente, não quero dizer depois qual é que é a designação, são politécnicos que cresceram imenso, por exemplo, como o de Leiria, que têm um papel fundamental naquela região e que não têm uma instituição, ou seja, eles próprios são a instituição de ensino superior daquela região. E por isso, para eles cumprirem a missão deles, seja do ponto de vista da qualificação, seja do ponto de vista da interação com as empresas, que é fantástica, do Politécnico de Leiria em particular, eles podem e sentem a necessidade de mais instrumentos, de outro tipo de capacidade que lhes permita cumprir a sua missão, porque eles têm que dar resposta, as pessoas que estão no terreno têm a necessidade de dar resposta às solicitações da sociedade. E é para isso que eu estou a chamar a atenção, porque este pedido, no fundo, da alteração da lei, não é uma questão de os politécnicos querem ser iguais às universidades. Eu sei que não é. Ou seja, eu conheço bem estes casos, tem a ver com os politécnicos, em particular, alguns sentirem que não têm os instrumentos para cumprir a sua missão. E é desse ponto de vista que eu acho que nós temos de estar muito receptivos a esta solicitação. Ou seja, não, aliás, eu estive a ouvir as audições, não me pareceu, e falo muito, conheço vários presidentes de politécnicos, nunca os ouvi dizerem que querem ser a universidade. Ou seja, eles estão preocupados com a instituição deles, com a missão das da instituição deles e o papel que tem no desenvolvimento da região. Há aqui muitas mais questões, mas eu penso que tentei focar-me nas questões que têm a ver com o tema que estamos aqui a discutir hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos mais esta audição. Penso que expresso a opinião de todos os meus colegas, dizendo que, mais uma vez, tivemos aqui uma boa oportunidade de aprender e de aprofundar a nossa reflexão. Obrigado por a vossa disponibilidade para esta contribuição. Uma vez que provavelmente não nos falaremos antes do Natal e do fim do ano, aproveitamos para desejar que tenham boas festas e que 2023, com universidades politécnicas ou não, mas que seja um bom ano de trabalho para todos e de felicidade. Muito obrigado.
Boas festas, obrigado.
Obrigado. Boas festas a todos.
Obrigado.